Bem-vinda e bem-vindo ao Por Trás do E-Commerce, o seu podcast sobre os bastidores do mundo do e-commerce. Hoje receberemos uma pessoa especial que vai nos contar da sua experiência nesse mundo. Então, senta-se confortável e se prepara. Boa escuta. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Não sei quando escutar esse podcast, mas hoje eu sou como uma convidada que adoro de coração. Boa tarde, Lu.
Boa tarde, tudo!
Hoje, então, estamos aqui para falar um pouco das pessoas que estão atrás, por trás, na verdade, do e-commerce. Então, a ideia é saber conhecer um pouco melhor você, ter sua visão mesmo sobre o e-commerce, um assunto específico que sei que você é uma pessoa que conhece muito, que vai ser as lives. Mas antes de falar disso, vamos falar sobre você. Lu, eu sei que você já ouviu um episódio, então já está preparado para essa pergunta, mas quando você era criança, o que você queria ser quando crescer?
Eu comentei contigo, Nico, que primeiro boa tarde para todo mundo que está ouvindo, né? E também quero falar que eu te adoro muito, nós te adoramos aqui, tu sabe o carinho que a gente tem imenso por ti. Início, adoro eles conosco aqui, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. eu pensei em várias coisas, porque quando nós somos crianças, a gente tem vários sonhos, né? Na verdade. Aí tu gosta de... por exemplo, eu tinha o sonho de mexer com bicho, ser veterinário, não podia ver sangue, né? Comentei contigo. Mas também tinha o sonho de ser professora, dava aula para os meus ursinhos... E aí eu fui juntando cada sonhozinho aí para falar contigo, porque eu escutei o episódio anterior e me peguei pensando nisso, e o quanto que eu fui pegando cada sonhozinho e juntando. Mas o principal, eu fui criada dentro do comércio, meus pais tinham comércio, vida toda, né, tiveram 30 e poucos anos, 30 e lá vai cacetada de anos aí dentro do comércio. E eu aprendi demais, eu via meu pai atendendo e eu ficava encantada, assim, o tanto que ele tinha carisma, todo mundo adorava meu pai. A minha mãe trabalhava mais na parte de ateliê, né, que não é menos importante também, porque a gente precisava ajustar as roupas, né, já que era um comércio de aluguel, né, de vestidos e ternos. Mas o meu pai ali dentro era o que eu queria fazer, era o que me encantava. O tanto que ele nunca disse não, eu não tenho. E aí é isso que eu fico pensando, sabe? Que eu vim trazendo. Eu nunca disse não. A pessoa quer uma bolsa, eu vou achar a bolsa dela. Quer um vestuário, quer uma jaqueta de couro, eu vou achar a tua jaqueta de couro, eu vou ter ela. Então, assim, hoje digo para as meninas desde o início, assim, não diga não para o teu cliente. Então, é uma coisa que me encantava, assim, ver o tanto que ele amava, e eu acabei me apaixonando também pelo comercial. Eu falo pelos cotovelos, para quem me conhece, né, sabe muito bem, que eu falo até perder a voz. Então, é um sonho, sim. A questão de amar a criança, eu trouxe muito, continuei, né, com os meus filhos, mas a empatia, acho que... trabalhar com criança, com idoso, com pessoas, né? A gente precisa ter muita empatia, a gente precisa ter muita paciência, porque as pessoas são difíceis de lidar, né? E cada uma é diferente, lidar com gente é difícil, gente. Vamos aceitar isso e pensar, então, da melhor forma, como cada uma também foi uma criança, né? Cada uma tem a sua vivência e levar isso... para o lado comercial, então. Mas é isso, é o meu sonho de criança.
Então, que você fez uma transição perfeita já para a próxima pergunta, mas justamente acredito que você nota muito longe do seu sonho, porque de uma forma você tem esse lado de professora, de ter que ensinar as pessoas, acompanhar as pessoas, mas para deixar mais claro para as pessoas, justamente hoje, como você se define profissionalmente?
Bom, eu sou a coordenadora da Doralis, da marca Doralis, né? Primeiro que eu, como profissional, eu acho que o principal, assim, eu me sinto realizada e sou apaixonada pelo que eu faço. Acima do cargo, acima de qualquer outra coisa, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E aí, sim, vem o cargo de coordenadora, né? Coordeno a Doralis, que é uma marca familiar, né? Eu, meu marido, minha sogra, eles têm a fábrica, né? Há anos, né? Mais de 20 anos aí no mercado, então eles vêm com a experiência do produto e eu vim, entrei aí de gaiato, né? De intrusa, mas com o comercial, com vendas, com a coordenação das meninas da equipe, tanto das vendas de e-commerce como B2B, a Doralias é uma marca que trabalha com couro legítimo, trabalha com qualidade no ramo da moda, né? Então, bolsas, mochilas, vestuário, e eu coordeno esse tendel todo, é muito louco, é muito gostoso, e tantas meninas aqui no e-commerce, como no B2B, né, os lojistas, os representantes, né, é um trabalho muito dinâmico. Eu também me envolvo, estou sempre, né, no início, eu que criava, eu e meu marido criávamos as peças, agora a gente está começando a entrar como estilista, mas também super coordenada, porque a nossa essência é diferente, né, Nico? O nosso produto é diferente do que tem hoje no mercado, então a gente precisa, como tu disse, ensinar as pessoas a nossa marca, a nossa proposta, a nossa essência.
Eu posso confirmar mesmo, o clima dentro da empresa e do time de vocês é incrível. Mas então, como você caminhou para chegar mesmo a coordenar o e-commerce? Porque você não vem do mundo digital, você vem do mundo comércio, mas no digital acho que é bem diferente mesmo. Qual foi o seu caminho mesmo para chegar aqui? E, além disso, o mais importante ainda, quais foram seus desafios para conseguir chegar nessa posição e ficar de boa, na verdade, com essa posição, sentir confortável?
Olha, tem várias perguntas aí e eu acho muito bacana, eu vou responder todas numa só, numa linha do tempo, tá? Sim, venho da loja física, digamos, né? Do comércio físico. Trabalhei muitos anos, né, com os meus pais, como eu falei, mas eu sempre quis ter o meu negócio, sempre fui muito independente. Em todas as áreas da vida, não só no profissional, né? Eu sempre trabalhei muito fora, eu procurava, nossa, assim, sabe aquele trabalho na esquina de casa que a lojista estava precisando de uma atendente? Eu ia lá, porque eu precisava trabalhar fora, sair da asa do meu pai e da minha mãe. Então, eu buscava muito isso. Então, eu pulei muito de galho em galho, assim, mas sempre dentro de comunicação. Fui corretora de imóveis, fui atendente, fui secretária, gente, fui tanta coisa nessa vida, se parar para pensar, mas eu tive muitas, assim, as dificuldades, tá? Não sei se eu posso falar, não chega a ser um palavrão, mas eu brochei muitas vezes nessa parte. Eu sempre fui muito feliz e muito comunicativa, né? Então, o comércio, para mim, era tudo que eu sempre soube que eu queria. Só que tiveram momentos da minha vida de baixos, que eu tomei umas rasteiras aí. Principalmente, eu digo que foi ali que eu caí e pensei, não, eu não vou fazer mais nunca mais isso, eu não quero mais venda para mim, eu não quero. Levei umas rasteiras de outros profissionais da área aí, de vendas de imóveis. E aí eu pensei, eu era uma menina, tinha 18 anos, eles já eram mais velhos, então tem que ter uma malícia nesse ramo que eu não tinha naquele momento, acho que eu até hoje não tenho, não vou ter, porque é uma malícia maldosa às vezes, né, de alguns, e eu realmente brochei, assim, pensei, nunca mais vou trabalhar nisso, e aí eu me vi perdida, aí eu não sabia o que mais fazer, veio pandemia também, tinha me tornado mãe. E quando a gente se torna mãe, a vida dá uma reviravolta, tu já não sabe como pessoa o que tu quer fazer da vida, tu já pensa mais num outro ser humano que em ti mesmo, então assim, eu fiquei muito perdida. E aí o meu marido tem a fábrica, né, então eu vi a oportunidade ali e pensei, não, eu procurei psicóloga de carreira, né, busquei tudo, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que me achar em alguma outra coisa, porque eu não sei fazer outra coisa, eu sei me comunicar. Eu sei vender, eu sei, sabe, eu tenho essa ânsia, essa vontade de vender e eu precisava daquilo, só que não era mais o que eu queria fazer, então eu precisava me encontrar. Procurei psicóloga de carreira, nesse meio tempo eu, tá, sei vender, vou começar a vender ponta de estoque aqui da fábrica. E aí, fui para o online. Entrei no Enjoy, que é uma plataforma, né? Só que ali tem como tu vender produtos novos também, né? Então, comecei lá, dentro de casa, plena pandemia, criançada dentro de casa, com professora. Eu, a minha casa era virada em bolsa. Aí atendia uma galera e comecei a tirar uma grana preta ali, uma grana valendo. E perdi, no meio do caminho, 30% da minha venda, né? Porque eu enjoei, me pegava um tanto ali. E mesmo assim, em plena pandemia, no início, ninguém, tudo fechado, eu tirei 10 mil limpo ali. E eu pensei, não, opa, bora lá, né? E aí comecei a investir nas minhas clientes, porque eu já tinha cliente fixa ali, né? Que comprava bolsa todo mês e o tempo todo, toda vez que eu postava. E aí começou a se desenvolver isso. Tive que alugar uma sala, porque estava impossível de ficar dentro de casa vendendo, não tinha como. Aluguei uma sala com uma amiga, eu brinco, minha amiga, minha vida, né? Que ela me alugou a sala dela por 100 reais, só para dizer que eu pagava aluguel. E aí pagava ali o mínimo para ela. E coloquei, entrei com a sala vazia ali e comecei a conquistar as minhas coisinhas. E aí o Maridex viu a oportunidade, estava começando com a Doralice também, é um sonho que não saía do papel. Então, quando veio a pandemia, ela literalmente teve que sair do papel, porque a gente estava com a fábrica fechada, os funcionários tiveram que ser demitidos, muitos, né? Graças a Deus a gente conseguiu pagar tudo para eles bem direitinho, para eles ficarem parados também. Então, isso deu um certo alívio, né? Porque o empreendedor sofreu demais também, tanto quanto os funcionários, até mais, né? Porque a gente via famílias tendo que ser demitidas, né? Então, pesava muito, né? Tenho muitos amigos que têm fábrica, inclusive o marido, e outros que não conseguiram dar a volta por cima, né? E foi muito triste. Mas, enfim, fui conquistando, o marido viu ali, opa, vamos lá. Eu tenho a faca, tu tem o queijo e vamos lá. O pão tá aí, de cada dia, e aí a gente foi, montou a Doralice tudo junto, reunido. A Doralice, no fim, acabou indo para essa sala que eu aluguei, né? Eu já tinha montado, já tinha colocado um monte de coisinhas dentro, né? Já tinha estruturado um pouco a sala. Então, o Lucas foi, comprou essas coisinhas de mim. E aí a gente aconteceu, Doralice aconteceu. Doralice aconteceria primeiramente como B2B, né, para lojista. Só que como veio a pandemia, então a gente teve que inverter, porque não tinha feiras para a gente apresentar o produto para o lojista. Então a gente começou com e-commerce e foi, assim, maravilhoso. Deu tudo certo, está dando até agora. É uma neném ainda, né, de 3 anos, quase 3 anos aí. Mas uma neném bem evoluída já.
Muito bom de ver mesmo a evolução. E uma vez mais, temos uma convidada aqui que não começou no digital, que não estava predestinada a isso e que se encontrou nesse caminho. E você definiu muito bem o comércio mesmo, o comércio de conversar com as pessoas, comunicar, conseguir trazer uma coisa para essas pessoas. Mas queria voltar justamente sobre essa questão de comércio físico e o e-commerce são comércios muito diferentes. Hoje tem esse ponto comum de vemos mesmo o WhatsApp crescer, essa comunicação mais humanizada, mas queria, do seu ponto de vista, você que viveu os dois, quais são as grandes diferenças entre o comércio eletrônico e o comércio físico?
Primeiro que o cliente não está vendo o teu produto, não está pegando. A gente brinca, né? A gente gosta de olhar com os dedos essas coisas. Tem uns olhinhos ali nos dedos e é diferente. Então, tu precisa mostrar a tua qualidade, fazer a tua vitrine, buscar o cliente, porque ele não entra na tua loja, né? Não entra fácil, tem muito e-commerce aí, muito Instagram, muita plataforma aí, muita informação e as pessoas não conseguem filtrar toda essa informação. Então, tu precisa estar onde elas estão, né? Tu tem que buscar esses clientes. Então, acho que a diferença maior, assim, e a dificuldade que muitos encontram é isso. É como mostrar a tua qualidade e o teu produto para o teu cliente. Outra coisa é o atendimento, né? Então, assim, tu precisa, é muito frio, né? Se tu não tem esse engajamento com o teu cliente, ele consegue ser super frio né? Tanto é que a gente fala com máquinas todo dia, né? Tu vai fazer uma troca, tu vai fazer... Nossa, é tão complicado. Isso é uma coisa que eu não queria por ter trabalhado com loja física e por gostar de trabalhar com pessoas e com comunicação. Eu não quero nunca que a Doralice perca isso, essa essência de um pessoal, sabe? Por maior que a marca fique e vai crescendo cada vez mais, eu não quero perder essa essência de estar próximo ao meu cliente. É, porque é muito fácil de se perder nisso, né? Tu tem que se comunicar com a pessoa por e-mail, né? Que foi a última, teu último podcast ali, inclusive usamos da Dynamize, né? É, então, tu tem e-mail, tu tem Instagram, toda a plataforma de Google, Meta, enfim, tu tá em tantos lugares ao mesmo tempo que é muito fácil tu se perder e passar longe do teu cliente, assim, porque a importância de ter esses canais como tu também faz, né, que a gente tem ainda agora a tua ferramenta de nos mostrar aonde a gente precisa ir, aonde que a gente está encontrando mais o nosso cliente. Então, essa análise toda precisa, é essencial para te poder ficar pertinho do teu cliente. É muito essencial. E outra coisa que eu também vi, que eu estava com muito medo, né? Como eu comentei, eu não queria mais vender, mas eu, a partir do momento que eu comecei a vender virtualmente por e-commerce, eu vi algo novo ali e eu me apaixonei. Então, eu vi que eu não queria mais trabalhar em loja física, mas eu ainda queria vender. Então, assim, quando acontece uma live, tu tá me vendo sorrindo aqui, né, falando, que é um momento, eu gravando stories, a gente aqui em live, é uma vibe, porque aí a pessoa tá ali, ela não sabe, ela só recebe um pacote, primeiro que ela não sabe como vai receber, aí ela recebe uma experiência, né? É um pacote com um cartãozinho, com um mimo, com aquele produto que tu prometeu e agora ela tá vendo, ela sabe? Tu cria todo um momento ali quando ela recebe. Tanto é que esses dias uma cliente nossa disse, falou até pra Thay, eu acho, pra Dani, comprei numa loja e aí saí com a sacolinha, cheguei em casa, pesquisei Doralice e tal, entrei no Insta, e aí eu vi o vídeo de como recebe. Eu quero comprar virtual para receber assim, né? Receber a caixa, ter essa... Então, é essa experiência que a gente não pode pecar. É cada momentinho ali que tu leva para casa. É um pedacinho do teu e-commerce que tu leva para a pessoa. E aí ela já está tendo aquela experiência, né? Comprou uma vez, comprou duas vezes, daí não. Daí ela está te vendo todos os dias te dando bom dia ali no Instagram. Recebendo teus e-mails, vendo as tuas propagandas, né? Eu digo, não sei como é que não enjoa da minha voz, né? As minhas amigas me mandam, acordei pensando em ti, me mandam um print da campanha que estava rodando naquela hora dentro do Instagram. Então, tu invade a casa da pessoa, então tu precisa ter esse bom humor, né? E é bizarro, Nico. Como às vezes o meu dia pode amanhecer difícil. Eu não gosto de usar a palavra ruim, mas amanhece difícil. E quando eu entro aqui, eu me conecto com a Doralice, com os clientes, meu mundo muda e ao mesmo tempo eu vou mudando o dia da pessoa que está ali do outro lado. Então já é diferente. Então tu leva isso para dentro da casa das pessoas. Tu consegue mudar isso ali, antes dela sair de casa. Às vezes ela tem que entrar dentro de uma loja, tá cansada e, né, aí tu faz o teu trabalho de lojista física. Serve um cafezinho, recebe de bom humor, mas assim, não, eu já consigo invadir o café da manhã da pessoa, né, e trabalhar ali o psicológico dela. Vamos lá, mulher, vamos pra vida, vamos mudar essa energia que começou a semana ou terminou a semana ou tá no meio da semana, não importa. E isso é muito mágico, é muito mágico. E é isso que eu gosto do e-commerce, é aí que eu me encontrei de volta na venda. E outra que tu não, é muito dinâmico, tu não fica só ali esperando o cliente entrar na tua loja, não. Tu vai e tu busca ele lá tomando café da manhã, tu vai buscar ele para entrar dentro da tua loja, né? É muito legal, é muito, esse universo é muito incrível.
As pessoas não estão vendo, mas você colocou um grande rosto na minha cara, na verdade. É muito ouvir uma pessoa tão apaixonada pelo que ela faz. E você é a pessoa, sem nenhuma dúvida, no mercado que conheço, que pratica muitas lives. Antes de falar mesmo de lives no geral, queria que você nos contasse como foi a sua primeira live, se você se lembra dela.
Claro que eu lembro. Nossa, eu tremia que nem vara verde. Sabe o que é vara verde? Só com essa expressão, Nico, já ouviu? Tremia igual vara verde. É a tatuarinha verde recém-nascida que quando vem o vendaval te derruba assim, ó, pra tudo que é lago, assim que eu tava. Essa vara verde que eu tava, gente, eu tremia. Eu não lembrava mais do que eu tinha falado durante a live. Eu lembro que eu tremia antes, durante e depois. Eu lembro que a Lola tava comigo, mas assim... Eu cuidava para falar tudo muito perfeitinho, assim. Nós gaúchos temos a mania de cortar muito as palavras no final, às vezes comer um S, e eu busquei isso com o tempo, né? Essa fala, não fiz curso, tá? Mas para quem tem essa dificuldade, eu super indico curso de oratória, né? Mas eu sempre tive muito, eu busquei muito a minha dicção. Eu tinha muito problema de dicção e eu não gostava de assistir minhas lives. Então, o que eu assistia eram os vídeos que eu gravava para a campanha e aí eu via muito problema de dicção, eu me ouvindo, não conseguia me entender. Então, eu busquei aprimorar isso, falar na frente do espelho, falar com câmera, fazer muito stories todos os dias, compartilhar a minha vida dentro do e-commerce, porque isso foi facilitando o falar sozinha, que parece que a gente está falando sozinha, parece meio louca, mas hoje para mim é muito comum, é muito normal, né? Então, esses dias até eu gravei um vídeo lá em casa e a moça que estava trabalhando lá, ela parou para assistir. Ela disse, nossa, Lu, que legal. Ela achou o máximo. Mas porque é tão normal para a gente fazer isso e é importante essa comunicação. Mas eu lembro que a primeira, assim, gente, minha dicção era horrível. Eu tremia, a minha voz tremia de tanto que eu tremia. E eu já tenho a voz rouca, então às vezes ela falhava quando eu fico nervosa, ansiosa, ela some. Enfim, foi muito louco, mas foi uma adrenalina. E as primeiras, assim, não foi nem a primeira, as primeiras, cada uma era uma adrenalina, até que tu vai se sentindo à vontade, e até que tu pensa assim, porra, eu conheço meu produto, eu que crio, eu que faço, por que ter medo de falar sobre ele? Tu sabe, tu conhece, e hoje não só faço live, como encho o saco das minhas amigas, e elas vão ouvir esse podcast, que eu vou mandar para elas, porque eu acho que, ó, no mínimo umas 5 amigas eu fiz fazer live. Gente, incomodei tantas mulheres para fazer live, mas mulher, tu tem tudo para vender muito online, tu precisa fazer live. É nas lives que tu te conecta com o teu cliente, tu cria uma conexão, tu precisa criar essa conexão. As pessoas hoje, pós-pandemia, ficaram meio antissocial, digo por mim, e a gente precisa buscar esse relacionamento de volta com as pessoas, criar vínculo com elas de novo. E ao mesmo tempo as pessoas estão muito carentes, né? A gente sabe porque tem. A gente conversa com pessoas todo dia no WhatsApp, com lojistas, e elas querem dar a opinião delas, elas precisam conversar contigo, elas precisam responder o teu bom dia no Stories, né? E elas querem esse momento. Então, esses dias a gente ficou um tempinho sem live porque eu fiz cirurgia e aí na volta todas elas, que saudade de uma live, que saudade. A gente tem clientes que maratonam as nossas lives nas Black Fridays. Então, enfim, foi muito louco a primeira. Respondeu, já respondeu mais um monte de outra coisa.
Não, respondeu, mas tá incrível, tá indo bem, porque tenho uma pergunta que vai super complementar. Muitas pessoas, por um tempo atrás, na verdade, estavam falando sobre live commerce. Tudo ia passar pela live, vendas, enfim. Aí você trouxe uma coisa que também é através disso que você se conecta com as clientes. A live, para você, ela tem uma função principalmente de vender ou de construir a marca, ou os dois juntos?
Os dois juntos, mas principalmente depende qual é a finalidade da live, né, Nico? Live de sale e live Black Friday. Live de sale é venda, né? Tu precisa vender, tá todo mundo em sale. É agora, né? Julho, mês de julho, minha nossa, tá todo mundo. Esse ano até foi bem antes, né? Já começou início de junho, já tinha muita gente liquidando pela dinâmica que tá o mercado. Todo mundo já, em vez de começar com 20, já começou com 50. Então, tu já tem que sair meio que disparado. Live de Black Friday é um misto, é uma loucura. É live de venda, é comunicação. Porque, como eu disse, muitas das nossas clientes maratonam as lives. Eu acho o máximo. A gente faz live de manhã, de tarde e de noite. Elas estão ali tomando café da manhã com a gente, tomando chazinho da tarde e jantando com a gente. Então, é assim. E a gente está ali o tempo todo. Daí a gente já sai e mostra a expedição. A gente já mostra do nosso cafezinho. Aí a gente tem a live que a gente começou a fazer há pouco tempo atrás, da live da manhã, que a gente está trabalhando também. Fizemos 2 a 3 lives. E aí, essa live da manhã e algumas outras lives, a venda é consequência dela, né? Porque tu entra para te conectar com o cliente e automaticamente tu acaba vendendo. Então, assim, a live é mais uma conexão barra venda, mas a venda é mesmo uma consequência dela. Dessa live, porque tu te conecta ali, elas já chegam te pedindo, vai ser ali onde elas vão tirar as dúvidas, né? Tu tá apresentando ali todos os dias, tu aparece todos os dias mostrando produto, 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 produto. Aí elas chegam lá, não, é agora eu vou tirar minha dúvida, agora eu vou, ou é essa bolsa, Lu, me mostra as duas aí, já me diz o que, que elas querem, resolver as coisas na hora. Peguei, tu pegou teu cliente desprevenido. E aí, elas não sempre perguntam, elas não vão lá no WhatsApp te perguntar, não é sempre. A não ser que a compra já esteja assim, bem, né, pronta. Eu preciso de uma mochila, preciso de uma bolsa assim, assada. Elas vão lá, vão te procurar, vão pensar em brand, né, vão pensar na marca. Mas se não, eu tô precisando, mas não é momento ainda. Pronto, tu entrou em live, já cutucou ela. Lu, tava pensando em ti, mulher. Tu entrou em live, me mostra essas duas aí, porque eu preciso de uma, eu não sei qual é a que eu preciso. Pronto. Aí tu faz a venda. É bem consequência. Mas live sale é uma live bem para venda mesmo, que é as que estão acontecendo agora. Tu precisa fazer. Tu precisa acabar com o teu estoque, liquidar o teu estoque para reposição, né? Então também é uma live, às vezes, até mais curta, né? Porque tu não tem tanto estoque, tu tem estoque pingado, quem trabalha com calçado tem alguns pares, né, de tais numerações, então é isso.
Aí você me lançou duas perguntas, uma que não estava na minha lista e a outra que eu vou adaptar. Super interessantes. Você falou mesmo de diferentes tipos de live. Essa pergunta eu tinha, tem mesmo a live mais de sales, de promoção, a live de lançamento, você falou da live matinal. Conta um pouco mais para as pessoas, por favor, o que é essa live matinal? E a pergunta inicial estava se você prepara cada live da mesma forma ou se você tem alguns rituais, algumas preparações diferentes, quando vai ser uma live de venda e quando vai ser... Não sei se você bebe um gin, uma coisa antes da live para ser...
Então... Bom, vamos para a primeira pergunta. A live matinal que a gente está fazendo de manhã, ela é bem espontânea. É uma live que a gente começa sem mostrar produto. É uma live que a gente começa perguntando como está o dia, porque tu pega a pessoa de manhã, no cafezinho da manhã dela, e tu tá ali abrindo o dia dela. Então, tu precisa... É um comportamento diferente, não é mesmo? A gente precisa tomar um cafezinho junto com elas, então a gente já começa a live sentadinha numa poltrona aconchegante, cafezinho da manhã, o cafezinho preto ali, que o cheirinho quase que passa pela tela, né, do celular. É, tu precisa criar esse aconchego, esse momento, porque a pessoa tá acordando, né? Então tu não pode sair disparando preço e bolsa e tudo mais. Precisa perguntar como é que ela tá, conversar, né? De repente trazer algum pensamento, dependendo qual é a tua finalidade da live, né? Mas a minha finalidade é mesmo a conexão, criar essa conexão já de manhã cedinho, pegar principalmente as clientes que não conseguem participar à noite, gente. Porque é sério, Nico, eu sou mãe, né, de dois, então os meus já estão um pouco maiorzinhos, já tomam banho sozinho, né, claro que é uma função. Mas quem é mãe de pequenininhos... Nossa, chegou ali 6 horas da tarde, vai pro terceiro turno e vai com tudo e tu não tem tempo, infelizmente, tu quer participar das lives, quer te conectar, é uma cliente, é uma Dora Lover, né? Mas não consegue, gostaria muito, então foi mais pensado nessa mãezinha ou nessa pessoa que trabalha o turno oposto, né? Trabalha à noite e não consegue acompanhar as nossas lives. Então, foi pensando nesse cafezinho da manhã, quando os filhos estão dormindo, daí ela bota o telefonezinho de ouvido, fica conversando com a gente. E foi bem pensado nesse público que não consegue conversar com a gente, e é um momento mais delicado de conversar com as pessoas. Agora tu chega lá de noite, já é meio happy hour, e eu... Agora vamos para a segunda pergunta, tá? Eu tenho, tá, gente, gurias, gurizes, eu gosto de tomar uma cervejinha porque eu tô pensando assim, ó, eu tô indo encontrar as minhas amigas, entendeu? As Dora Lovers são minhas amigas, a gente é bruxa, a gente é amiga. Então, assim, hoje eu já levo isso com tanta naturalidade, né, eu não tenho ritual nenhum, eu nunca ensaiei live. Quando as gurias foram fazer a primeira live e né, participar comigo, talvez elas tenham sentido falta de treinar e tal, só que elas também viram que... E é o que eu disse para elas, gente, vocês conhecem o produto, vocês trabalham dias e noites com esse produto, o dia inteiro ali criando material, vestindo a bolsa, fazendo vídeo, fazendo foto, criando campanha. Se só vocês fazerem o que vocês fazem na frente da tela, é falar para cliente vocês, basicamente, o trabalho de vocês. Então, e é isso que elas querem saber, né? Elas querem saber da qualidade, elas querem saber como tu embala, elas querem saber do teu carinho, querem saber da tua responsabilidade com o produto delas. É isso, elas querem ver o teu cotidiano, elas querem tirar dúvidas. Então, tu conhece o produto, não tem erro, entendeu? E aí o resto é comercial, é conversar, bater um papo de amigos, assim, né? E eu até brinco, eu falo um monte de besteira, a gente até sem filtro às vezes, mas é que é isso, eu tô ali bebendo e conversando com as minhas amigas e de vez em quando fazendo uma vendinha também.
O que você está contando sobre live, eu tenho uma lembrança muito especial com você quando falamos de live, que foi a sua primeira Black Friday.
Eu nem falo.
Eu acho que a Black Friday é mais que uma live de ser mesmo. Sei que falamos à noite, depois dessa live, que você estava bem emocionada e que falamos esse dia sobre superação. Então, eu queria voltar um pouco nisso. Para explicar para as pessoas, e sem fazer você chorar, se lembra quantas horas demorou essa live, porque foram horas, e qual foi mesmo esse sentimento de superação que você sentiu quando você terminou desse go, sentou no seu sofá e respirou?
Foram 12 horas, mas, nossa, é que a gente entrava numa live e ficava 3 horas, entrava na outra e ficava 4 horas, aí do nada entrava de novo, já ficava 4 horas e meia, então somando naquele dia a gente tinha feito 12 horas de live, 12 horas e meia de live, assim, já sem voz, cansada, exausta, assim, era noite, eu lembro, e a gente amanheceu, né, com um Red Bull nos patrocina aqui, né, Nico? Red Bull nos patrocina, porque o Nico mandou Red Bull pra gente, quase que não atenderam, porque o motoboy disse, alguém mandou Red Bull, disse, não, a gente não pediu. Assim, não, é da NM. Aí a gente abriu e tinha essa surpresa aí de manhã para nos incentivar aquele dia que seria longo, né? E aí a gente foi muito bacana. Nossa, a gente, voltando no tempo, assim, foi bem emocionante porque a gente nunca tinha feito tantas horas de live. E a gente mostrou a nossa casa, a gente mostrou as meninas embalando, a gente mostrou até o tio dos Correios buscando, enfim, foi muito, muito, muito bacana. Na Black Friday, a gente tem uma dinâmica, né? A gente é uma coisa que sempre falam para a gente também, que recebem muito rápido, né, os nossos produtos. E olha que a gente até falou esses dias, o Correio até tenta burlar isso da gente, esse tempo, eles até tentam estragar esse nosso recorde, mas a gente, em Black Friday, então, a gente fica o dia inteiro embalando, o dia inteiro, porque a gente entende que os Correios já estão sempre atrasados. Tá todo mundo mandando. Então, assim, é uma pessoa full time ali, embalando e despachando, embalando e despachando. Então, a gente manda, mostra as meninas escrevendo cartinha, mostra o suador, é real, assim. E aí elas vêm. A gente já sempre dá mimo, a gente faz lives com presente especial, né? Então, isso a gente já, elas já perguntam, já entra na live, qual o presente de hoje? Além do cupom, né, que a gente sempre tem, que é o Dona Live, elas sempre perguntam. A gente tem o material da fábrica aqui que não é utilizado, né? E a gente sabe que o couro faz mal para o meio ambiente se for jogado fora. É óbvio que não é descartado de qualquer jeito, né? Existem regras. E a gente sempre fala, não tem aquela bolsa de couro, aquele vestuário de couro que tu não usa mais, descarta com consciência. Doa, vende, enfim, tem que fazer sempre, mas descarta consciente. E o nosso descarte consciente não é um descarte, ele vira mimo, né? Então a gente sempre tá criando presentes, é chaveiro, é necessaire, e elas adoram, e já virou um item colecionável das Dora Lovers.
Mais uma conexão mesmo com a Meras, acho muito incrível essas atenções que vocês têm. A última pergunta que tenho sobre live e sobre a organização é, muitas empresas vão trabalhar como, tipo, vou fazer uma live de 30 minutos, vou fazer uma live de uma hora. Você tem esse tempo definido? Você tem uma hora de início, sem hora final? Você sabe mais ou menos como vai ser e vai depender das interações? Como está seu tempo de live hoje? Falamos da sua primeira Black Friday, que foram 12 horas de live. Esse ano eu conto com você para bater esse recorde. Black Friday. Como está essa organização mesmo de tempo de live que você dedica para isso?
A gente já bateu esse recorde, né? A primeira Black Friday foi 12 horas. Agora a outra foi quase 20, né?
Ei!
Quase 20. Foi quase 20 ano passado. E aí contei graças com as meninas aqui, né? Porque não tinha condições de eu fazer a live sozinha. Mas a gente já criou uma dinâmica aqui que eu vou apresentando, vou conversando com as meninas. Uma vai passando o preço, a outra vai dizendo os comentários. Então, a gente já criou uma dinâmica aqui bem sistêmica, né? Para fazer a live render também, né? E a gente não deixar escapar nenhum ponto. Quanto a tempo de live Black Friday, meu amigo, se tu quer vender, tu quer criar conexão, tu quer tudo na Black Friday, não adianta, não bota tempo na live. Já começa assim com café, depois do meio-dia já pega um Red Bull ou um cafezinho preto também, uma aguinha ali o tempo todo para hidratar. A gente até bota lanche junto, enfim, sem tempo. Mas sim, durante a semana a gente já está fazendo com o tempo, porque entra gente na live o tempo todo, né, Nico? Então, assim, a gente começa normalmente as nossas lives às 19h30. Se tu quiser ficar durante a noite toda, vai ter gente a noite toda. Então, tu, né, vai sem filtro. Então, assim, a gente criou uma média, tá? É no mínimo 50 minutos, né? Então, a gente vai mostrar produtos por 50 minutos. E sempre passa, não tem como ficar nos 50 minutos, nem que a gente queira, porque as pessoas entram e vão pedindo. A última live a gente tinha os produtos específicos que a gente ia mostrar, que eram as mais vendidas do sale, mas elas entravam e pediam, e aí a gente acabou mostrando praticamente o que elas pediam. E é o que a gente é o intuito da nossa live, né? Tirar dúvidas das clientes que estão ali só esperando por isso para finalizar a compra delas, tão desejada, né? Esperada. Então, 30 minutos é sem condições de fazer uma live, claro, a não ser que seja um lançamento bem específico, né? Que agora a gente vai ter, né? Lançamento de cápsula. Ou assim, meio-dia, quero pegar um público bem ali das 11h30, meio-dia. Meio-dia, meio-dia e meia, né? Aí vai depender do teu público. Dá, mas aí teria que ser menos produto, né? Ou uma cápsula, sei lá. Ou, agora a live vai ser só de jaqueta. A live vai ser só de mato preto. Vai ser só, sabe? Então, quando é específico, acredito que dê sim para ficar nesses 30 minutos. E aí tu também já cria aquele senso de urgência e prepara teu cliente. Vai ser 30 minutos. A pessoa já se organiza. Mas como a gente entra sempre, praticamente sempre, de surpresa, ou a gente, elas, as que já se acostumaram, já sabem que a gente entra às 19h30, normalmente em terças-feiras, que é um dia com maior volume de vendas, então a gente entende que o público está virtualmente online ali para nos acompanhar, a gente coloca ali 1h30, 2h. Apesar de, às vezes, ir a 2h30, mas aí a gente já começa a se cortar aqui, porque os filhos, o marido, os gatos, cachorros, periquitos, estão tudo em casa esperando para jantar também, tudo morto de fome. Esperando. Então, uma já começa, né? Começa a fazer um arzinho de cansado. Então, a gente se controla, assim, porque senão vai a noite dentro, assim.
Muito legal, porque acho que passamos por assunto de live de maneira bem profunda, é como uma visão diferente mesmo. Você entrou no assunto mesmo que precisa ter pessoas para comprar, o objetivo vai ser vender, que tem essa coisa de conexões, que tem diferentes tipos de live, que tem restrições, mas tem que ser uma coisa natural também. Acho que consegui cobrir aqui, da forma que eu esperava, todo esse assunto de live com você. Mas nesse podcast sempre temos uma terceira parte, que é para saber se você é uma boa conselheira. Então, vou te dar 10 pessoas.
Não cheguei nessa parte do outro. Não me preparei.
Então, sem preparação. A primeira pessoa é a Lu de 10 anos atrás. Qual seria o conselho que você daria para o seu você de 10 anos atrás?
Com certeza para não ter medo, Nico. Com certeza para não ter medo. Porque, nossa... E ser forte, assim, vai, tá com medo, vai com medo. Vai com medo mesmo, eu falo. Vai com medo mesmo. É isso. Porque eu tive muito medo, eu quis desistir da venda, né, principalmente, que hoje virou minha realização de novo, assim, mas eu me vi perdida e... E eu não sei, é uma paixão, a paixão te move, tu acaba indo ao encontro daquilo e principalmente ser muito positivo, assim, eu não tenho, hoje, eu tenho dias difíceis, eu falei antes, né, eu tenho dias difíceis, todo mundo tem, mas eu busco lá no fundinho, mesmo que seja muito lá no fundinho, a força de vontade para passar naquele dia e, principalmente, assim, seja grata, seja grata. Eu falo isso nos stories quase todos os dias, chega a ser chato. Ser grato me trouxe tanta coisa, tanto retorno, mas não é aquela gratiluz, né, que a gente brinca. Não, é viver a gratidão, assim, agradecer pela venda que eu fiz hoje. Ah, foi uma venda de tanto. Não era o que eu esperava, mas obrigada por eu ter vendido. Tem gente que está quebrando, sabe? Então, assim, está um período bem difícil para o mercado. Então, cada comemorar as pequenas vitórias, né? Ser grato por tu ter saúde, por poder trabalhar, ter braço, ter perna, ter, né? E se incentivar por isso. Não diminuir nunca a tua dor, né? Nunca. Porque a tua dor é forte para ti, mas sabe, não tenha pena de ti mesmo, não faz drama. isso vai te deixar para baixo, isso não vai te trazer nada bom. Seja grato e agradecer pela tua força, por Deus te dar essa força, se é a tua crença, né? Mas se a gente sabe que tem uma coisa maior, né? Talvez a sua crença não seja Deus, mas sabe que tem alguma coisa maior, então te agarra nisso e vai com força, vai com coragem que vai dar certo. E agradece todos os dias por ter acordado de manhã.
A segunda pessoa que vem te pedir conselho é uma pessoa que quer começar a fazer live, que tem essa coisa de muitas pessoas têm, e talvez suas amigas que vocês falavam antes, que está travada na frente da câmera, que não consegue começar mesmo a fazer isso. Quais são os conselhos para você conseguir convencer ela de começar essas lives?
É, eu, bem sinceramente, assim, foi o que eu disse para as minhas amigas, sem elas me perguntar, por que que tu não está fazendo live? Por quê? Me diz o porquê. Tu conhece o teu produto. É isso que eu falo. Tu conhece o teu trabalho. Melhor do que ninguém. Como é que tu não vai conseguir vender? Ah, tá com medo da câmera? Não sei, Lu, não sei, eu vou trancar, vou ir pra lá. Mas tu tem um funcionário. Pega um lojista, por exemplo, né? Que é uma amiga minha, por exemplo, que tem uma loja física de vestuário. Tu vai ter pelo menos um funcionário que fala bem, que tem boa dicção, que interage, que sabe, que tem esse lado mais dinâmico. Tu não tem quem... Tu não faz, paga quem faça. Paga quem faça. Até aí tu vai entrando no meio, tu vai indo devagarinho, vai se acostumando com o ambiente, né? Tu vai vendo o teu funcionário fazendo. E aí quando tu sentir a vontade, tu vai... Tudo certo. Mas é tu o cliente. A pessoa, tu é a cara da tua marca. Tu é a cara do teu negócio. Ela quer te ver, né? Normalmente, a tua amiga é a tua cliente. Não é? Ela não vai lá na loja, na outra loja, porque ela nem pode reclamar lá, né? Ali ela pode reclamar pra ti. Então, assim, tu conhece teu produto, tu é a cara do teu negócio. Por que tu ainda não tá fazendo live? É só isso que eu pergunto.
Muito bom.
Mulete, guria. Tá, já tá lá. Black Friday tá aí. Até lá tem que estar treinando pra chegar em 12 horas.
A última, Jusante, a última pessoa que vem te pedir conselho é uma pessoa que quer desistir de fazer live. Que te fala, Lu, live não está trazendo resultado para mim.
Eu não consigo ver live não dar retorno. Bem sinceramente, pode ser que não gere vendas no momento, mas tu criou uma conexão, sabe? Então, por isso que eu disse, existem tipos de live. A nossa live de vestuário, por exemplo, não é uma live que vende. A nossa live de vestuário não é uma live que tu vai vender, mas ela vai criar uma conexão, ela vai trabalhar o teu branding, né? A pessoa vai estar ali ao vivo te vendo, ela vai poder te perguntar qualquer coisa e tu vai ter que responder na lata. Então, assim, é ali que tu vai testar, vai até te testar, digamos assim, né?
Uhum.
Vai testar o teu público ali. Então, assim, ela sempre vai te trazer um retorno. Às vezes pode não ser financeiro naquela noite, pode ser futuramente, mas pode fidelizar um cliente muito bom ali e tu nem sabe. Então, assim, até hoje eu vejo assim, ah, eu tava vendo a tua live, tava vendo... Quem é tu? Sabe? E aí tu começa a ver, não, tu foi visto. Deixar a live salva até o outro dia para as pessoas assistirem, né? Se não for uma live tão demorada. Ou postar ela nos stories depois e fazer uma chamada. Gente, acompanha a live que eu mostrei todo o lançamento. Sabe? É uma coisa que vai sim te trazer retorno. E se ela me disser, quero desistir... Eu não sei nem o que dizer, mas o porquê. Tá fazendo errado ou tá pensando errado, né? Nem fazendo errado, tá pensando errado. Porque vai a fundo ver se ela não te deu retorno mesmo. Tu não evoluiu falando de frente pra câmera? Faz uma live e sai com as perninhas tremendo pra ver se tu não evoluiu. Não, é assim. Não, vai te trazer retorno, seja ele financeiro ou profissional. Vai sim, com certeza. Continua te dedicando que vai voar. E faça live, gente. Live é os nossos melhores dias de venda são de live.
Então, pessoal, se vocês têm medo, não tenham medo, se vocês não começaram a fazer live, a pergunta é por que não começaram? Se vocês querem desistir de fazer live, a pergunta é por que você quer desistir? Pensem bem mesmo sobre o que retornou para vocês.
Olha, eu acho que a gente falou tudo, mas vale reforçar, Nico, para as pessoas, para o empreendedor, ele se conectar muito, muito com o cliente dele, com a persona dele, buscar qual é a dor desse cliente, o que está faltando para ele e ir atrás de resolver mesmo o problema do cliente. Como eu disse lá no início, né, meu pai nunca dizia que não tinha algo, nunca. A gente sempre dava um jeito de resolver a dor dele de alguma forma. Ele não ia sair da minha loja, da loja do meu pai, sem estar com aquilo resolvido. Ele veio alugar um terno, ele veio alugar um vestido de noiva. Aí, normalmente, acontecia assim, a mulher vinha com aquele sonho do vestido de noiva sereia, sabe o que é que sereia? Uhum. Justinho, que embaixo ficava maior. Aí ela botava, não era o que eu imaginava. Não, mas peraí, deixa eu botar um vestido princesa para ver, porque às vezes ela sonhava com uma coisa, mas o que ia ficar bonito no corpo dela, era outra. E porque eu atendia vários corpos, né, e via elas vestindo, eu não, veste esse aqui tu vai te amar. E aí ela se amava, e era muito engraçado isso, como elas vinham com um sonho, mas se viam dentro de outro, assim, e a gratidão, e ver, assim, as pessoas mandando feedback, isso agora falando do e-commerce, o feedback das pessoas, ouçam o cliente de vocês, pelo amor, eu digo, ouçam o cliente de vocês. Essa é a maneira mais fácil de se conectar, mais rápida, ouvir o cliente. Não leva como uma crítica, mas sim como uma crítica construtiva para te melhorar. Ouve. Eu sei que a gente tem mania de ficar bravo, botar o cliente lá de castigo num cantinho, né? Mas aí depois para, pensa, sente, será que ele tem razão? Será que realmente... Quantos já me falaram isso? Né? Eu acho que dá. E quanto às lives... Ah, gente, vai com medo mesmo, pelo amor de Deus... Se desafia, vai lá se desafiar, tremer as perninhas. Gente, isso cria uma sensação, uma adrenalina, e aí a cada live é uma adrenalina nova, e aí a tua conexão com o cliente já fica maior, e aí é isso, criar essa adrenalina e se desafiar.
Não preciso adicionar mais nada nessa conclusão, pessoal, vão lá. E a partir de agora, se desafiamos cada vez mais.